Olá, amigos do Notícias Agrícolas. A gente está no ar com mais um boletim de mercado olhando a soja lá em Chicago. Foi uma semana complicada. Apesar das notícias sendo divulgadas de que a China poderia comprar 10 milhões de toneladas dos Estados Unidos, depois que a China compraria 20 bilhões de dólares aí, de produtos agrícolas dos Estados Unidos, enfim, mesmo com essas notícias que poderiam ser positivas para os preços, o mercado não se animou por lá e nessa sexta-feira a situação se agravou. A gente está vendo aí perdas de dois dígitos nos principais vencimentos. A gente vai lá para Chicago, onde está o Jack Scoville, da Price Futures Group. Está aqui o Jack já comigo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que aconteceu? Foi uma semana difícil, a soja tentou engrenar aí, não conseguiu, e hoje queda aí de 12, 13 pontos nos principais vencimentos, Jack?
Sim, durante a noite, escutei as notícias falaram da possibilidade de mais compras pelos chinos por curto prazo, que tudo estava passando bem com as reuniões e que alguma coisa concreta está possível por curto prazo. Mas nada está concreto por agora e depois não era notícia nova de compras pelos chinos para hoje. E os especuladores que eram compradores durante a primeira parte da semana começaram a vender. Ao final do dia, os comércios, as bodegas e os silos venderam para fazer a cobertura antes de compras por os produtores. Eles normalmente vendem futuros a sexta-feira para fazer todo em posição para comprar de soja, grão ou milho de los produtores que oferecem os produtores. E isso passou na última hora do dia.
Apareceu mais oferta, não apareceu demanda, enfim, mercado acabou recuando. Agora, isso é uma tendência, tem continuidade, Jack? Esse movimento de baixo que a gente viu hoje?
Sim, o mercado pode baixar ainda mais e isso é normal. Esse tipo de atividade de sexta-feira é normal na parte de comércio do mercado. É normal durante a colheita haver pressão para vender, para fazer esta cobertura. Com o final de la colheita, esta pressão passa e o mercado pode subir de novo. Mas a falta de uma demanda nova pelos chinos hoje é uma notícia. Eu acho que ambos, China e os Estados Unidos, precisam um concordo e vai passar que eles podem comprar mais soja, provavelmente mais suíno, etanol, esses produtos mais que soja grau, provavelmente, mas a demanda está lá, eles precisam comprar aqui e também no Brasil. E nós precisamos oferecer e vender. E alguma coisa vai passar nas próximas semanas, mas a falta de notícias concretas hoje era a razão de vender. Agora, os gráficos mostram a possibilidade de baixar ainda mais. Pode ser por curto prazo, outros 6 ou 8 centavos. Se o mercado precisa vender muito, pode ser algum preço perto de $9.
Então, existe a expectativa, a possibilidade do mercado recuar aí para perto dos $9 por bushel. Isso já nas próximas semanas, Jack?
Pode ser. Provavelmente não. Eu acho que a pressão por os produtores não será muito grande por causa do clima aqui. Falamos de chuvas aqui em Cinturão para o fim de semana e mais chuvas para a próxima semana e possibilidades de neve também. Não é problema para o grano que já passaram, a passaram, mas é possivelmente um problema para trabalhar em campo.
Muito bem. Então, o produtor deve ficar sem colher, sem participar essa semana, e isso é um fator positivo? Pode ser um fator positivo, Jack?
Normalmente é positivo, e realmente ninguém sabe o que fazer, porque a metade da colheita está lá para fazer em soja grão e mais que a metade para milho. É muito para fazer para os produtores agora, mas e por isso eu acho que o mercado não precisa saber muito, muito.
Muito bem. Agora, tem uma pergunta aqui para você, Jack, do Renato Xavier Filho, ele é de Caparaó. Boa tarde. Com esse acordo comercial Brasil-China, os Estados Unidos podem ter pode ter alguma complicação aí?
Não,
né?
Eu acho que os chineses vão comprar aqui igual que eles fazem compras lá no Brasil. A China provavelmente precisa manter várias avenidas, vários recursos para suas compras em produtos agrícolas, inclusive Brasil, inclusive Estados Unidos. Eles trabalham forte também em África para desenvolver a economia de África e tudo que está lá para fazer mais compras em minerais, sim, mas também em produtos agrícolas. Eu acho que pode ser um pouquinho de um problema para o Brasil, porque somos competência para vocês. Mas, ao fim, China vai comprar o que eles precisam comprar de ambos de nós, e isso ha passado antes de esta guerra comercial. E vai começar de novo. Eu acho também que a China provavelmente vai seguir com compras grandes lá no Brasil. Será anos para nós recuperar o que está perdido agora.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Antônio Della Vecchia. Eu não sei se você acompanha, Jack, a flutuação dos prêmios aqui no Brasil, mas enfim. Ele quer saber se com essa falta de novidades aí entre esse acordo China e Estados Unidos, se os prêmios da soja no Brasil têm tendência de alta. Você acompanha os prêmios por aqui também, Jack?
Sim, estamos escutando e sabemos que os chinos compraram em forma grande na semana passada em Brasil. Isso pode ajudar os prêmios lá para crescer. Nossos prêmios não são malos, em toda realidade, inclusive aqui dentro do país. Eu estava falando com uns produtores aqui no estado de Illinois hoje, por exemplo, e o base, que é prêmios para vocês, base aqui, são tão fortes porque o produtor não vende. E isso vai manter nossos preços mais altos em Golfo de México também, e provavelmente vai ajudar os prêmios a manter níveis mais altos no Brasil.
Muito bem. Como é que estão os prêmios por aí, Jack, nos Estados Unidos?
Depende da região, mas aqui, por exemplo, lá no centro-norte do estado de Illinois, estamos falando, por exemplo, em milho de menos 15 contra novembro, soja novembro. E no, é mais normal ver os prêmios perto de menos 50.
Muito bem. Meu caro Jack, obrigado, viu, pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui para a gente, pela participação dos internautas. Também eu agradeço aí a participação dos internautas aqui enviando suas perguntas. Um bom final de semana para você, Jack. A gente volta a falar em outra oportunidade, trazendo aí mais informações e atualizando os destaques da precificação da soja. Obrigado por enquanto.
Obrigado a você e um bom final de semana para todos no Brasil.
Muito obrigado. Um abraço.
Outro.
Jack Scoville, Price Futures, conversando aqui com a gente. O Jack acredita que o momento é de uma certa pressão nos preços lá em Chicago. Está faltando novidade. O acordo, apesar das notícias de que tem evoluído bem, enfim, alguns números sendo divulgados aí pela imprensa, mas ainda não tem nenhuma confirmação, não tem nada concreto. E isso acaba pressionando as cotações. Enquanto isso, a colheita lá nos Estados Unidos vai evoluindo, o produtor vai ficando com mais soja para oferecer e a necessidade aí de negociar acaba também trazendo uma certa pressão nas cotações. Por isso, na avaliação do Jack, a gente pode ver a soja no primeiro vencimento, em novembro, que hoje está na casa dos $9.20, num curtíssimo prazo aí recuar em torno de 6 pontos, 6 a 8 pontos, mas o Jack não descarta a possibilidade de ver a soja trabalhando aí próxima dos $9 por bushel. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, você acompanha comigo na tela. Vamos lá, novembro, $9.20 por bushel, perdendo aí 13 pontos, janeiro 9,34, 12 pontos e meio de queda, o março 9,46, 11,75 de baixa e o maio 9,57, 10,75 de queda. Vamos ao milho, dezembro $3,86 por bushel, sem modificação, março perdeu meio ponto a 3,97, o maio perdeu também meio ponto a $4,04 por bushel, a mesma perda para julho que fechou a $4,09 por bushel. E para finalizar, o trigo encerrou positivo aí, dezembro $5,17 por bushel, subiu 1,75 ponto, março de 2020 $5,23 por bushel, 2 pontos mais 25 de alta. E o maio, $5,28 por bushel, 2,5 de alta. Julho fechando a $5,32 por bushel, subindo 2 pontos mais 25. Muito bem, são esses os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.